Lehner, diz assim: Facebook, ninguém faz 500 milhões de amigos sem conseguir alguns inimigos. 500 milhões de amigos, na verdade hoje já bateu a casa de 1 bilhão, mais de 1 bilhão de usuários ali do Facebook. Mas o que eu achei interessante é que a história do livro, do filme, gira em torno muito mais dos inimigos, das dificuldades, das barreiras para a criação do Facebook, do que propriamente desses milhões de amigos. E se você parar para perceber um pouquinho, na nossa vida com Deus, quantos obstáculos, quantas dificuldades nós temos para levar Deus a sério, não é mesmo? Já percebeu como é difícil levar Deus a sério hoje, onde nós estamos vivendo, estudando, trabalhando, seja lá o que for? Quantas dificuldades nós temos? Parece que é mais difícil levar a sério o nosso compromisso com Deus do que propriamente nos deixarmos levar por todos aqueles que de alguma forma estão à nossa volta ali. Já percebeu isso? Só que eu quero tentar personalizar um pouquinho da seguinte forma, porque isso acaba sendo até motivo de conversa, motivo para trocar uma ideia com o seu conselheiro, com a sua conselheira. Então eu quero que você junta aí com o seu quarto, bem rapidinho, só vira um pouquinho, às vezes três, quatro pessoas. Quais são as maiores dificuldades? Pode ser uma, duas, três. Quais são os maiores obstáculos? Digamos assim, seus maiores inimigos na sua caminhada com Jesus Cristo. O que dificulta mais você levar Deus a sério na sua vida hoje, no seu dia a dia? Vamos lá. Troca uma ideia aí, bem rapidinho, dois, três minutinhos. Quais são os obstáculos, os inimigos para levar Deus a sério? Ok? Vamos lá, alguém dá um grito aí. O que para você é um grande inimigo, ou um grande obstáculo para levar Deus a sério na sua vida? Orgulho. Administrar o tempo, é verdade. Você já viu quanta coisa a gente tem para fazer? Às vezes tentar encaixar Deus na rotina é meio embaçado aí. Indisciplina. Nós mesmos, é verdade, eu vou falar sobre isso hoje de manhã, nós somos um grande obstáculo à nossa vida com Deus. Quem falou aí? A nossa vontade. Nós lutamos contra a nossa vontade. O que mais? Preguiça. Dá até preguiça de falar, né, Claudinho? Vícios, verdade. Comodidade, amigos. Você percebeu quanta coisa? Você pode ter 500 milhões de motivos para levar a sua vida com Deus a sério, mas parece que esses obstáculos, esses inimigos, causam mais barulho, mais tumulto do que todos aqueles milhões de amigos. E pessoal, nessa ideia de renovarmos a nossa mente, renovarmos a nossa vida, sermos transformados, na manhã de hoje eu quero te fazer um alerta. Porque nós achamos que tudo é muito tranquilo, tudo é muito fácil. Porque parece que as coisas aqui acontecem mais naturalmente, acontecem mais tranquilamente. Deus fala ao seu coração, você tem um conselheiro. Parece que aqui o processo, em tão pouco tempo, é muito rápido. Mas eu quero te alertar que aqui, e principalmente fora daqui, as dificuldades serão muito maiores do que você imagina. Então eu quero te alertar para três inimigos ou três obstáculos a esse processo de renovação, transformação da sua vida com Deus, tá? É bem simples e aí eu quero que você repita comigo: o mundo, a carne e o diabo, tá? Carne, daqui a pouquinho eu já explico um pouquinho o que é isso daí. Mas na Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, esses três personagens trabalham agressivamente contra mim e contra você. Não dá para caminhar bem se o mundo me influencia mais do que Deus. Não dá para caminhar bem se a minha carne, o meu pecado, fala mais alto do que Deus. E não dá para caminhar bem se eu não abro os olhos para aquilo que Satanás, o diabo, pode querer fazer contra a minha e a tua vida. E muito bem, então vamos lá, abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 1, versículo 10. Primeiro desses inimigos, o mundo. E nessa ideia de mundo eu quero dividir em dois, tá? O mundo, no sentido, as pessoas do mundo, Provérbios, capítulo 1, versículo 10. As pessoas que pertencem ao mundo, e em segundo lugar, o sistema mundano no qual estamos inseridos. Provérbios 1, 10. Eu estou com uma tradução um pouco antiga, então o vocabulário é meio difícil, então aí eu vou ler devagar e vou explicando. Vamos lá. Filho meu, Provérbios 1, 10. Se os pecadores querem te seduzir, não consinta com eles. Pecadores, aqui no contexto, é todo aquele que não teme a Deus. Todo aquele que não serve, que não adora a Deus. Se esses pecadores querem te seduzir, não dê motivo ou não dê margem para eles conseguirem isso. Não favoreça para que eles te seduzam. Nós encontramos aqui, pessoal, um grupo de pessoas que fará de tudo para atrapalhar o teu compromisso com Deus. Não quer dizer que você seja melhor do que eles, não quer dizer que eles sejam piores do que você, mas quer dizer que nós e eles estamos em condições diferentes de vida. Nós queremos que Deus transforme a nossa vida, sim ou não? No entanto, existe um grupo de pessoas que não está nem aí, quer viver a vida conforme der na cabeça, conforme a sua própria vontade. E o que Salomão aqui, que é o autor de Provérbios, está dizendo, se eles querem te seduzir, e essa palavra é muito pesada, pesada pelo seguinte aspecto, porque ela era usada no contexto de prostituição, que vinha uma mulher muito bem vestida, muito bonita, seduzindo, tentando atrair os olhares, tentando atrair a atenção de um homem casado para levá-lo para adultério, demonstrando nitidamente que aquilo que ele faria era errado a todos os compromissos que ele tinha assumido. Então, se esses pecadores querem te seduzir para te fazer adulterar, aqui no caso, contra o nosso Deus, não aceite o que eles dizem. Pessoal, eu não tenho dúvidas de que vocês têm amigos. Eu não tenho dúvidas de que vocês gostam de ter amigos, porque gente precisa de gente. Gostamos de nos relacionar uns com os outros. O problema é quando o grau de influência desses nossos, entre aspas, amigos começa a afetar negativamente o meu compromisso com Deus. Começa a atrapalhar a minha intimidade com Deus. Uma definição bíblica para amizade seria a seguinte: é aquele relacionamento que te faz ficar mais perto de Deus. E esse é um bom critério para você avaliar o tipo de amizade que você tem fora daqui. Não estou dizendo que você não vai ter amigo com pessoas que não temem a Deus, pessoas que não conhecem a Bíblia. A questão não é essa. Mas você tem que definir qual é o grau de influência que essa galera vai exercer na tua vida. Porque se você bobear, você roda. Há uma estatística que diz que mais de 50% dos jovens e adolescentes cristãos abandonam a fé cristã no primeiro ano de universidade. Motivo principal, influência das amizades. Galera que está na facu aí, quem está? Quem já está? Estou exagerando? Não estou, né? Porque é isso aí mesmo. Porque você se deixa levar pelas amizades, pelas influências. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, Paulo diz o seguinte: as más amizades, as más conversações, as más companhias corrompem os bons costumes. E é interessante que o contexto ali é que Paulo está corrigindo a igreja porque ela estava abandonando a crença na ressurreição de Jesus. Não, Jesus pode até ter morrido, mas não vem com essa ideia de que ele ressuscitou, não. Então tinha gente disseminando essa mentira dentro da igreja. E pessoas estavam se deixando levar pela mentira. E Paulo diz: cuidado, porque essas más influências, esse contato com pessoas que não têm a verdade de Deus sobre si, corromperá os bons costumes de vocês. Pessoal, não se engane, tá? Não se engane na ideia de que você pode manter um mesmo nível de mentalidade, de intimidade com pessoas que não temem a Deus. Não dá certo. E não dá certo não é porque eu estou dizendo que não dá certo. Não dá certo porque é o que Paulo fala em 2 Coríntios 6. não vos ponhais em jugo desigual com os não cristãos. Agora, galera, eu não estou querendo criar um gueto, não estou querendo criar uma comunidade só de cristãos. Esqueça isso, isso não é verdade, isso não é nem bíblico. Mas o meu ponto aqui é qual é o grau de influência que essas pessoas que não temem a Deus exercerão sobre você. Eu acho muito legal essa ideia de Paulo, não vos ponhais em jugo desigual com os não cristãos, porque a palavra jugo era uma palavra usada na antiguidade, lá na Grécia Antiga, para retratar uma grande madeira que era colocada no lombo aqui de dois bois. Olha aqui para mim, porque eu preciso ilustrar isso aí para você saber o que Paulo estava dizendo. Quando você tinha que cuidar da terra, sabe, arar, abrir aqueles sulcos para plantar, usava-se boi e atrás vinha uma ferramenta, era tipo um gancho que ia arrebentando a terra. Só que existiam alguns ambientes, alguns terrenos que eram muito complicados, eles eram muito pedregosos, ou eles eram muito secos, então você tinha que colocar dois bois. Só que você tinha que fazer com que os dois bois andassem na mesma passada, porque se um for mais para frente, um for mais para trás, um for para o lado, não vai dar certo. Então eles amarravam o boi, os dois bois, com um tronco no pescoço. Esse tronco era chamado de jugo ou canga. Tá? O que que acontecia? Se um boi fosse mais baixo e, portanto, mais fraco, aquele jugo ficava o quê? Torto, penso, não é verdade? E sabe o que é que acontecia? E eu já vi isso acontecer porque eu venho de zona rural. Você acha que eu sempre fui assim? Vem na caipirão, né? E eu já vi um boi bem mais baixo, bem mais fraco, derrubando um boi muito mais forte, muito mais potente do que aquele. Por quê? Porque o que é mais fraco, quando ele está puxando para baixo, a tendência é derrubar o que está à sua volta. É isso que Paulo está dizendo. Se você se coloca em um desnível, um jugo desigual com quem não teme a Deus, a probabilidade é que ele te derrube do que você o levante. Abre o olho. Lembra do Salmo 1? Eu sei que esse será um dos temas da sua hora silenciosa essa semana, já estou adiantando. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele não fica com coceira nos ouvidos, querendo saber o que é que estão falando. Ele não para no caminho para ter amizade e contato com o pessoal que não tem o mesmo princípio com você. Pessoal, abra os olhos. Abram os olhos, porque as amizades, elas são muito legais. Prova disso é só ver quanto que o brasileiro é o povo que mais acessa redes sociais no mundo. Sabia disso? Português é a segunda língua mais teclada no Twitter. Facebook está declinando no mundo todo e crescendo o uso no Brasil. Mesmo fora, que ficará fora de atividade em março, o MSN, o brasileiro é o que mais usa MSN no mundo. E o Orkut, que todo mundo pensava que ia acabar, só não acabou aonde? No Brasil. Ou seja, qual é a conclusão? O brasileiro não faz nada da vida, exceto ficar batendo papo na rede social. Mas você já percebeu como gostamos de amizades? Curtimos teclar com pessoas? Decida que grau de influência essas pessoas terão sobre você. Esse é o primeiro desafio na ideia de mundo. Dentro de mundo ainda, 1 João 5,18. Eu já falei um pouquinho ontem, quando tratamos de Romanos 12, eu só quero finalizar a ideia hoje. 1 João capítulo 5, versículo 19. João 5,19 diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. E sabemos que o mundo inteiro jaz no maligno. É interessante essa ideia, porque jazer é estar morto. Né? Tanto é que lá o túmulo é chamado de jazigo. Então a ideia aqui de João é que o mundo todo está preso, encarcerado num sistema satânico de mentalidade. Por exemplo, hoje, o que é o certo é, na verdade, fazer o errado. Porque se você é contra a desonestidade, se você é contra a mentira, se você é contra aquela libertinagem sexual, se você é contra a homossexualidade, se você é contra, e aí vai um monte de coisa, quem é que está errado no teu colégio? É você. Quem é o besta? É você. Eu. Porque somos contra essa mentalidade do mundo. Um mundo que gira em torno da prática do mal. Eu acompanho as estatísticas de uma banda de rock, não porque eu gosto, na verdade não gosto, chamado I, na verdade de olho, hate God. É um trocadilho para eu odeio Deus. E eu venho fazendo pesquisas ao longo dos últimos 5, 6 anos do quanto essa banda tem crescido em termos de visualizações no Google nos últimos anos. Em 2007, quando eu comecei, eles não tinham mais do que 11 mil visualizações, 11 mil menções ali no Google. Hoje eles já passaram, em 2012, eu ainda não peguei de 2013, em 2012, mais de 2 milhões de menções. É esse mundo que é contra Deus. É esse mundo que é contra o propósito de Deus. Pessoal, não se sinta muito tranquilo no mundo em que você vive. Porque quando você se sentir muito confortável nesse mundo, quer dizer que você já adotou a mentalidade desse mundo. Pessoal, a gente tem que cuidar com brincadeiras que são normais no mundo, mas não deveriam ser normais entre nós. Por exemplo, piadas. Por exemplo, brincadeiras com a sexualidade obscenas. Brincadeiras obscenas, com duplo sentido, pejorativas, depreciando a outra pessoa, brincando com a sexualidade do outro. Não, mas é só brincadeira. Mas são brincadeiras que Paulo fala em Efésios 5, que nem entre, às vezes, os incrédulos se ouve uma coisa tão bizarra quanto essa. É triste, mas essa é a realidade. Cuidado com o sistema do mundo. Vimos ontem não nos conformarmos com o mundo à nossa volta. Então esse é o primeiro inimigo, o mundo. Segundo inimigo, a carne. Abra lá para Romanos capítulo 5. Capítulo 7, versículo 15. Enquanto você abre lá, fiquei pensando ontem, quando algumas pessoas falaram, o quanto músicas, o quanto a mídia tem influenciado negativamente a nossa vida com Deus. Vocês que curtem Lady Gaga, Katy Perry, Eminem e tantos outros, você curte hoje as pessoas, os músicos que mais escracham o cristianismo. Estou falando sério. Não sou contra a música. Amo, curto música. O problema é que canto um monte de música em inglês que não sabe a letra e os caras estão te xingando, eles estão falando pornografia, obscenidade e você está lá curtindo. Madonna e tantos outros. 50 Cent e por aí vai. E tantos outros em português também. É que em português a gente entende a letra. E pior, canta consciente. Então cuidado, cuidado com mídia, cuidado com cinema, cinema no sentido de filmes, às vezes com propostas muito sutis, minando a tua mentalidade cristã. Esse é o mundo no qual nós estamos inseridos e saiba, ele é agressivo contra o nosso Deus. Muito bem, Romanos capítulo 7, versículo 15. Paulo diz o seguinte: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas sim o mal que não quero. Percebeu aí? A minha carne. A palavra carne aqui, ela quer dizer a minha natureza pecaminosa, a minha natureza tendenciosa, inclinada para a prática do mal. Jeremias fala que o nosso coração, o coração humano, é desesperadamente corrupto, loucamente, insanamente desejoso para a prática do mal. Sabe quando você quer praticar o mal? Você nada mais está fazendo do que extravasar a sua natureza, e eu a minha natureza. Porque isso é o normal em nós. Não se iluda com isso também. Alguém aqui já viu Faculdade do Pecado? Escola do Mal? Por quê? Porque não existiria aluno, porque todos aqui são professores. Todos nós aqui temos a capacidade da prática mais bizarra, mais louca do mal contra Deus. Pessoal, esse é o nosso coração. É mais difícil querer fazer o certo do que simplesmente se deixar levar para a prática do mal. Essa é a nossa tendência, fazer exatamente aquilo que é contra Deus. É o que Paulo fala, o bem que eu quero, esse eu não pratico. O mal que eu não quero, é esse que eu pratico, porque é uma luta em mim contra a prática do mal. Paulo vai também dizer em Gálatas capítulo 5, que a nossa carne luta contra as coisas espirituais. O nosso pecado luta contra Deus. É estranho pensar nisso, né? Mas nós temos uma intensa luta contra as coisas de Deus, porque na verdade nós queremos nos entregar aos nossos próprios prazeres. Só que o que Paulo fala é: alimentem o espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Se o único momento do seu ano em que você tem intimidade com Deus é no acampamento, pode esquecer. Porque o seu ano todo vai ser entregue ao pecado. A não ser que você esteja disposto a continuamente se alimentar da palavra de Deus, manter uma intimidade séria com Deus, então você terá condições de levar esse Deus a sério. Mas esse é o assunto de amanhã de manhã. E eu falo para vocês da equipe também, viu? Eu sei que a minha semelhança, também não vejo a hora de vir para cá, a cada nova temporada. Esse é o meu desejo. Só que eu sei que muitos acabam vindo para cá na expectativa de darem um jeito na sua vida com Deus aqui dentro. Aqui você dá um jeito para uma ou duas semanas, porque na verdade a vida é lá fora. E é lá fora que a batalha contra as coisas espirituais acontece, porque é lá fora que nós temos oportunidade de extravasar a nossa carne. Pessoal, essa é a nossa luta, a luta contra o pecado que habita em nós. E uma palavrinha que o Novo Testamento usa é muito pesada. O Novo Testamento designa a nossa carne como concupiscência. Já viu essa palavra na sua Bíblia? Lembra dessa palavra, concupiscência? O que quer dizer concupiscência? Um desejo louco e desenfreado, totalmente entregue à prática mais absurda dos prazeres carnais. É isso que quer dizer. Você não consegue se controlar para praticar a sua própria vontade que é contra Deus. Esses somos nós. Do mais velho ao mais novo, do mais baixo ao mais alto, do mais estudado ao menos estudado, não interessa. Todos nós lutamos contra nós mesmos. Eu costumo dizer que quando acordamos, acordamos para a batalha mais difícil do nosso dia. Que não é contra o chefe, não é contra o colega, não é contra a prova, não é contra a expectativa ali do SISU, para saber se passou ou não, segunda chamada ou não. É a batalha contra você mesmo. Porque você tem potencialmente em você tudo para a prática do mal. Alimente o espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Amanhã eu trabalho um pouquinho mais essa ideia. Quero encerrar falando um pouquinho sobre o diabo. Dá até medo falar, não é mesmo? Dá até medo citar ou pronunciar o nome do diabo. Por vários motivos. Um dos motivos é que nos meios acadêmicos, digamos assim, o diabo está ultrapassado. Muitos dizem, ah, isso aí foi uma estratégia ao longo dos séculos para manterem os cristãos presos dentro da igreja. Falar que o diabo vai atormentar com tridente, espetando. Aliás, essa ideia nem existe, tá? Nem é bíblica essa ideia do diabo com tridente espetando alguém ali no inferno. Isso não está na Bíblia, tá? Porque não é aula sobre Satanás, né? Mas nem no inferno o diabo manda, tá bom? Porque no inferno ele também é prisioneiro. A gente acha que o inferno é do diabo, esqueça isso. O inferno não é do diabo. Ele não é rei no inferno, porque ele não tem nada. Ele não manda nada em ninguém. Mas ele é aquele que tem por propósito destruir, desmanchar, estragar os planos e os desígnios de Deus. Junta tudo isso, o mundo conspirando contra Deus e contra os cristãos, a minha própria carne loucamente disposta à prática do mal, e vem um terceiro elemento, um agente externo tentando estragar, e ele tem poder para isso, ele tem autoridade, não é dele próprio, é delegada por Deus, mas ele tem autoridade para nos atormentar. Não estou falando que ele vai possuir alguém aqui. Não, a Bíblia diz que aquele que pertence a Deus, o maligno, não lhe toca. Não pode fazer nada com a tua vida. Fique tranquilo quanto a isso, se você pertence a Jesus. Paulo fala em 2 Coríntios 2,11 o seguinte: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Olha que interessante. Se estivéssemos numa corrida, Paulo diz: não dê motivo para que Satanás saia na sua frente, porque ele é esperto, inteligente o suficiente, e ele tem planos, e a palavra que Paulo usa é arquitetonicamente organizados, bem elaborados. Ele sabe quem você é, ele sabe o que você gosta, ele sabe qual é o teu ponto fraco, e pode esperar, ele vai passar o rodo em você se você não abrir os olhos. Não descarte, não elimine das tuas orações, das tuas preocupações, o que Satanás possa estar querendo fazer para atrapalhar a tua vida com Deus. Galera, Deus quer transformar, Deus quer renovar, Deus quer restaurar a minha e a tua vida. Satanás fará de tudo, tudo para atrapalhar esse processo. É o que Paulo fala, nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades, os dominadores deste mundo tenebroso. Abram os olhos. Três inimigos. A vida aqui dentro pode até ser fácil, lá fora você já conhece. Três inimigos, três obstáculos aí, o mundo, a carne e o diabo. Vou te dizer, quanto mais longe deles você ficar, melhor para você, melhor para mim.